A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Patos.
Agora Patos.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Nosso boa tarde especial ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no sítio São Bento, a Silva de Mundo lá no distrito de Santa Gertrudes, ao Roberto Lima lá no Patativo do Açaré, ao João Monteiro, né, lá no assentamento do Campo Comprido, a todos os ouvintes no sítio Logradouro, né, a companheira Maria José, ao Sebastião, a Lila, a todos os companheiros das associações comunitárias rurais, das associações urbanas, né, a todos os servidores e servidoras, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, aos companheiros aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui de Patos, né, inclusive estive participando da posse da nova diretoria, né, juntamente com o presidente da FETAG, o Caboclinho. Saudar a todos e a todas, né, neste sábado, e dizer que hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferenciado, inclusive resgatando algumas falas que fizemos na Câmara Municipal, especialmente sobre os problemas do povo de Patos, da cidade e também da zona rural, do distrito de Santa Gertrudes, e também essa situação aí dos servidores públicos municipais, mais um golpe, né, sofrido por esses companheiros e companheiras ativos, aposentados e pensionistas com a aprovação dessa emenda à lei orgânica do município, que poderá ser cobrada uma contribuição extraordinária, ultrapassando aí, superando aí os 14% para todos os servidores e servidoras, inclusive cobrança até dos aposentados e pensionistas, né? Mas nós vamos realmente esclarecer tudo isso direitinho. Também dizer da reunião que tivemos no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e outras discussões que fizemos durante a semana. Então, nosso boa tarde a todos, né? E vamos agora ficar na escuta do programa Agora Patos até às 13 horas, até porque hoje nós também estamos participando de uma reunião da direção do SINFEMP, uma reunião com dirigentes sindicais de 23 municípios, também para unificar e fazer avançar a luta dos servidores e servidoras, não apenas no município de Patos, mas em toda a região.
Senhora Presidente, em nome da qual eu saúdo a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, em nome do professor Ronaldo, diretor do Campus Patos, do IFPB, saúdo a todos os representantes da instituição que estão aqui presentes. Em nome da companheira Carminha Soares, presidente do SINFEMP, saudar aqui a todas as mulheres, a todas as entidades sindicais aqui presentes. Em nome do companheiro Zé Hilton, presidente da UAC, saudar aqui a todo o movimento comunitário de Patos e região, ao jovem idealizador aí, o Pedro Jorge, do IFPB, grande articulador, saudar a todos os companheiros e companheiras aqui presentes. E, em nome de Isaías, saudar aqui a todos os companheiros e companheiras da imprensa, né, que estão realmente dando essa grande contribuição nessa audiência pública, onde iremos tratar aqui especificamente do IF Sertão com reitoria em Patos. Até porque nós não vamos discutir aqui reordenamento, nós vamos discutir aqui a questão IF Sertão, reitoria em Patos. Até porque eu já tenho uma posição também no tocante ao reordenamento, mas não cabe nessa discussão de hoje. Dizer que esse manifesto apresentado aqui pela instituição, ele é importante, né? Onde diz aqui, com uma população em torno de 110 mil habitantes, Patos está geograficamente localizada no centro do sertão da Paraíba, posição privilegiada para abrigar a sede da reitoria do futuro Instituto Federal do Sertão Paraibano, pois se encontra a uma distância acessível para todos os campi que integrarão a nova instituição proposta pelo governo federal, ou seja, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Itaporanga, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia e Souza. Em Patos, temos um campus do Instituto Federal, onde se destaca na formação técnica e tecnológica, nas áreas de edificações, eletrotécnica, informática e segurança do trabalho. São 9 cursos integrados e subsequentes. A instituição foi a que mais progrediu na última década entre os campos sertanejos, devido aos atributos da cidade, e conta com 2 cursos superiores de Engenharia Civil e Segurança do Trabalho, além de 3 pós-graduação em Engenharia Ocupacional, Ciências e Matemáticas e Libras, tendo 1.581 alunos matriculados no primeiro semestre de 2021. Com o IF Sertão, poderemos trazer inúmeros benefícios, como a geração de empregos, abertura de novos cursos, criação de novos campi em localidades e consolidação de outros já existentes. A cidade é responsável por polarizar centenas de municípios situados no sertão da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, extrapolando os limites de sua gestão metropolitana, composta por 24 municípios. E sua área territorial é cortada pelas rodovias federais e estaduais importantes, a exemplo da BR-230 e BR-361, que ligam o Nordeste e Sul do Brasil. Na região, Patos se destaca como polo educacional, comercial, bancário, religioso e de saúde. Então, veja bem, nós temos todos os ingredientes necessários para lutarmos e conquistarmos o IF Sertão com reitoria aqui em nosso município. E é justamente com essa visão que apresentei o requerimento aqui na Câmara Municipal, solicitando essa audiência pública. Essa nossa luta é uma luta de todos e todas, independente de questão político-partidária, independente de questão religiosa ou de qualquer outra coisa. A luta é de todos e de todas, da Câmara de Patos, mas também de todas as câmaras municipais das cidades polarizadas por nosso município, de todos os prefeitos aqui da nossa região, de todos os deputados e deputadas na esfera federal e estadual aqui da nossa região, e também senadores. Então, essa luta lá tem que extrapolar os limites políticos. E é com esse objetivo que nós pretendemos fazer essa discussão aqui. Não com a visão bairrista, mas, sobretudo, com a visão desenvolvimentista. E também tratar dessa forma ampla, como eu estou falando aqui, sem levar em consideração quem está no poder, quem não está no poder. Hoje, os problemas de Patos, nós vamos discutir com o gestor municipal, estadual com o gestor estadual e com o federal com o gestor federal. Isso é natural, é normal. Foram eleitos. E a gente, acima de tudo, tem que respeitar a decisão soberana do nosso povo. Então, eu quero aqui agradecer a todos e a todas que estão aqui nessa audiência pública, alguns de forma presencial, outros de forma remota, e dizer que a gente não pode parar por aqui. Eu já quero aqui extrair, e já estou propondo aqui, que essas audiências públicas, elas se repitam nas câmaras municipais, em todas as câmaras municipais aqui da nossa região, porque provavelmente, no próximo dia 15, o governo federal estará apresentando esse projeto na Câmara Federal de reordenamento dos institutos federais de educação. E os discursos são os mais divergentes, né? Uns vão dizer, não, porque ele quer maioria de reitores. Mas, no entanto, não vai acontecer isso, porque criaria aí mais 14 reitorias. Então, primeira afirmação equivocada. Segundo, que essa luta é de região contra região, de maneira nenhuma. Em nenhum momento o nosso objetivo aqui em Patos e na região deve ser para se contrapor a benefícios para outras regiões. Agora, nós temos o dever e o compromisso com o povo aqui de Patos de lutarmos por melhorias aqui para a nossa região. Né? Isso não significa que a gente esteja querendo tirar direito de outros municípios, de outras regiões. Ao contrário, nós queremos fortalecer as políticas públicas em nossa região, que é o que deve prevalecer. Eu digo sempre que o IFPB aqui em Patos foi realmente a menina dos olhos para toda a região. Eu, inclusive, fui aluno da primeira turma de tecnólogo em segurança do trabalho em 2009, onde as aulas tiveram início na antiga escola agrícola. E hoje nós estamos aí com a estrutura fenomenal do Instituto Federal de Educação aqui em nosso município, atendendo a toda a região. Tivemos aí a extensão também para Santa Luzia, a qual quero aqui agradecer a presença do diretor do campus, Jerônimo, que está aqui presente, dando também essa sua contribuição. Ou seja, a reitoria do IF Sertão aqui em Patos, vamos ter a oportunidade de ampliar o IFPB para outros municípios, né? Para Teixeira, região de Teixeira, certo? Para a região aqui de Malta, Condado, certo? Para todas essas cidades aqui que congrega a nossa região metropolitana, mas que extrapola, inclusive, a região metropolitana. E, por último, já trago aqui como proposta que, depois dessa audiência pública aqui, possamos realizar as audiências públicas nos municípios, com a participação dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos vereadores e vereadoras, das lideranças populares, do povo, e também já definimos aqui a nossa ida a Brasília, conversar com os deputados federais da Paraíba, conversar com os senadores e ao Ministério da Educação, para dizer que Patos existe, para dizer que nós temos a estrutura suficiente para agregar o IF Sertão com reitoria em Patos. Então a luta não pode parar por aqui. Então é nesse sentido que eu apresentei o requerimento aqui da nossa propositura, mas quero agradecer de antemão a todos os vereadores e vereadoras, porque a Câmara Municipal de Patos tem um compromisso coletivo, e esse coletivo, na verdade, é o que deve funcionar. Nós estamos propondo isso aqui, mas, acima de tudo, essa luta deve ser feita na região, nos municípios, mas nós precisamos também nos deslocarmos daqui, caravanas, para irmos a Brasília fazer esse trabalho, conversar com os deputados, conversar com os senadores, conversar com o ministro da Educação, certo? Até porque aqui em Paz nós temos o deputado federal Hugo Mota, que poderá muito bem capitanear, certo? E ser realmente o porta-voz principal lá no Congresso Nacional. Mas nós temos também aqui em Santa Luzia o deputado federal Efraim Moraes. Então vocês estão compreendendo. Em nenhum momento devemos ser sectários, ter uma visão estreita da importância desse IF Sertão com reitoria aqui em Paz. Devemos agregar todos e todas que realmente têm esse desejo, têm esse objetivo de termos aqui em Patos o IF Sertão com reitoria em Patos. Muito obrigado e vamos fazer essa luta para ganharmos realmente mais esse benefício aqui para o nosso município e para a nossa região. Muito obrigado.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Senhora presidente Tida Eduardo, em nome da qual saúdo a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, a todos os servidores contratados, comissionados e efetivos que estão aqui no plenário, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, à imprensa de Patos, ao povo de Patos. Primeiro, reafirmar mais uma vez nessa tribuna que nós temos uma nova Câmara Municipal de Patos. E o esforço que está sendo feito aqui é para que ela realmente discuta os graves problemas que afligem o nosso povo no dia a dia. E o nosso comportamento aqui tem sido nesse sentido, não de agir de forma autoritária, arrogante, prepotente, mas, acima de tudo, buscando o entendimento para que os prejuízos não cheguem aos servidores públicos municipais e nem tampouco ao povo. Esse é o nosso entendimento, porque tinha muita gente pensando o contrário. Mas, do dia 1º de janeiro até hoje, a gente tem feito realmente esse esforço. E estou ocupando esse espaço na Câmara Municipal hoje e muitas vezes fiquei aí sentado, presenciando legislaturas anteriores, votando contra os interesses dos servidores e servidoras de Patos, inclusive próprio servidor público efetivo. E eu aí, enquanto sindicalista, e não deixei de ser sindicalista. E hoje estou aqui, e meu comportamento será o mesmo, porque eu entrei aqui temperado na luta do povo, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ninguém vai intimidar um mandato popular de luta. Ninguém vai intimidar os que querem defender e que defendem os trabalhadores e trabalhadoras. E também ninguém vai intimidar quem defende gestão municipal, não. Esse é o meu raciocínio. Né? Eu estou ocupando espaço aqui, não tenho medo de intimidação, nem tenho medo de perder nem ganhar voto, porque se eu for pensar nisso, eu não desempenho o meu trabalho aqui na Câmara Municipal. Será um mandato medíocre e covarde votando contra os trabalhadores. E eu não fui eleito para isso. Por isso que estou aqui muito tranquilo. Não tenho ninguém empregado na prefeitura e nem quero, para manter minha independência, a minha autonomia. Mas, ao mesmo tempo, respeito os meus colegas que têm comissionado e contratado na prefeitura. Porque isso significa democracia. Por isso que nós estamos discutindo aqui. Então, essa introdução inicial para dizer que essa Câmara aqui não é a anterior. Ela é diferente. Ela tem um perfil diferente. E cada um e cada uma aqui trabalha de acordo com suas especificidades, com o seu conhecimento. Aqui tem representação de todos os setores. Agora, eu, enquanto servidor público efetivo do município, eu tenho que estar aqui defendendo os trabalhadores e trabalhadoras. Eu não posso me acovardar. Eu não posso me corromper. Eu não posso me vender. Mas, companheiros e companheiras, trago aqui, na noite de hoje, um requerimento solicitando que o prefeito Nabô Vanderlei faça a contratação de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, terapeutas, neurologistas, fisioterapeutas e psicopedagogos, dentre outros profissionais, para o SER, o antigo SERPOD, em nosso município. E a justificativa aqui desse meu requerimento, eu coloquei uma carta de uma mãe, e vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Gostaria de fazer um pedido ao senhor prefeito e vereadores. Um apelo pelas nossas crianças. O que venham pedir não precisava ser pedido, pois já é um direito da criança, já é lei. Tenho dois filhos e desconfio que eles tenham autismo. Certeza não tenho, pois busco por atendimento há algum tempo, mas existe uma fila sem fim na rede SUS. Sou funcionária pública assalariada e não tenho como arcar com as terapias. E enquanto isso, o tempo está passando e todas as crianças que poderiam ter uma vida de qualidade no futuro estão sendo prejudicadas agora. Os casos leves de autismo no município de Patos são esquecidos, sequer são diagnosticados por falta de políticas públicas. Então, vim fazer esse apelo para que contratem psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, terapeutas, neurologistas, fisioterapeutas e psicopedagogos. Faça a sua parte, prefeito. Centro de reabilitação para quem? São atendidas pelo menos 5% das crianças que precisam? Tenho certeza que não. Sem falar que as horas mínimas de terapia para uma criança com autismo são 20 horas semanais, sendo que o CER, antigo SERPOD, só atende a criança uma vez na semana, o que equivale a uma hora mais ou menos. Isso é humilhante, triste e cruel com nossas crianças. Observação. Só tenho o cadastro de um dos meus filhos lá no SERPOD. Ainda não fiz o do mais novo, pois a médica falou para esperar mais um pouco. Ela disse que podia divulgar o nome, Marta Gisele. Então, isso aqui é política pública. Esse é o nosso papel aqui. E eu achei interessante colocar essa justificativa aqui de uma mãe, porque a mãe sabe mais do que a gente. E há essa necessidade, esse sucateamento das políticas públicas em nosso país está atingindo os autistas, está atingindo realmente os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras que não têm dinheiro para pagar a profissionais particulares. Estou aqui também solicitando, na noite de hoje, uma audiência pública para discutir os resíduos sólidos, lixo. E a nossa justificativa aqui diz o seguinte: estamos observando que os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos vêm sofrendo uma grande desorganização no município de Patos, especialmente com o não cumprimento de metas que foram estabelecidas de acordo com as leis existentes. De quando em vez, o lixão de Patos tem sido palco de grandes incêndios, prejudicando toda a população e o meio ambiente, justamente por existir nesse local o material principal, que é o papelão e o plástico. Observa-se também que a Associação dos Catadores de Lixo vem sendo vítima dessa desorganização, pois antes os comerciantes, especialmente de lojas e supermercados, separavam esse material para que fosse recolhido pela ASCAP, através da coleta seletiva. E, no entanto, esse material está sendo jogado das calçadas sem fiscalização por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Então, veja bem, o principal ingrediente para o fogo do lixão chama-se plástico e papelão. E a Associação dos Catadores tinha uma fiscalização por parte da Prefeitura para que os comerciantes não colocassem as caixas nas calçadas, inclusive sob pena de multa. Mas, infelizmente, aqui em Patos, o que acontece? É tudo pensando no voto. Ah, se eu tomar uma atitude dessa, eu vou perder voto. E aí está sobrando para quem? Para os catadores. Está sobrando para quem? Para a gestão pública municipal. Porque os quilos de plástico e de papelão que são recolhidos pela associação, evitando que fosse para o lixão, já contribuiria muito para evitar esses incêndios no lixão aqui em Patos. Mas, como falara hoje o nosso companheiro Cícero Ferreira, ele disse que veio incêndio, apagou um pouco e esquece um lixão de paz. Que, na verdade, a gente tem que discutir aqui a construção do aterro sanitário. Essa é a questão central. E não me entra esse argumento de dizer paz não tem condições de ter um aterro sanitário. E Pinhacó tem? Hã? Então, eu acho que é realmente o interesse, porque aqui quer, vereador James, terceirizar tudo. E lixo é luxo, como falaram o meu saudoso José de Oliveira Pio. Trago também, na noite de hoje, um outro requerimento aqui, solicitando uma audiência para discutir a situação das pessoas pessoas com deficiência. A gente usou tanto essa palavra portadora, Portador é isso aqui, sou portador desse papel, sou doutor livre. Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. A situação de um cadeirante hoje em Patos é triste. É triste. E eu estou colocando aqui os obstáculos, calçadas desniveladas, esburacadas e estreitas, ausência de rampas de acesso ou rampas mal feitas, falta de acessibilidade das ruas e estacionamentos, placas colocadas nas calçadas, têm sido os graves problemas enfrentados aqui pelos cadeirantes de Patos. Você observa ali na rua Rui Barbosa, por trás do Banco do Nordeste, não passa uma cadeira de roda. Se você colocar ali na calçada da Rádio Espinharas, os postes é para serem colocados de 40 em 40 metros. Aqui em Paz está de 4 em 4 metros. Né? É impossível você passar com a cadeira de rodas ali na Rui Barbosa. As calçadas tem no local, outro não. Eu fico imaginando aqui quem é cadeirante que mora no Jatobá. Que mora em qualquer bairro aqui em Paz. É impossível realmente você conseguir andar de cadeira de rodas, porque a acessibilidade não existe. Então, por isso que essa audiência é importante nesse sentido. Também estou solicitando, na noite de hoje, uma audiência pública para discutir a moradia aqui do nosso município. Nós temos um déficit habitacional aqui que supera hoje 15 mil moradias. E, no entanto, a gente não vê essas políticas públicas chegarem para, pelo menos, se aproximar desse déficit habitacional. São conjuntos. O último foi 706 casas do Itatiunga. Tem esse aí, o São Judas Tadeu 1 e 2, que chega a 856 moradias. Inclusive, esses nomes de ruas que vocês viram aqui, escutaram aqui, não pertencem ao Salgadinho, mas ao residencial São Judas Tadeu 1 e 2, que está em construção. Então, nós precisamos discutir a questão da moradia em Patos. Tem uns companheiros lá no Cerro Clis, tem a ocupação dos centros lá dos sapateiros. Tem muita gente que está morando aí dentro do mato, sem água, sem energia, que a gente não tem nem conhecimento. Então, nós precisamos discutir a moradia popular aqui em Patos, focando realmente nas pessoas que precisam no dia a dia. Então, por isso que essa audiência foi solicitada com esse objetivo. Faltando aqui os dois minutos finais, eu quero também apresentar aqui um voto, né, de aplauso a todos os profissionais do Magistério Público, municipal, estadual e federal, professores e professoras, porque amanhã é o seu dia, dia 15 de outubro, professores que pela primeira vez ficaram sem um reajuste do piso nacional da categoria, que deve ser uma luta de todos nós, mas o que a gente observa, não apenas em Patos, mas em nosso país, que todos falam bem dos professores, mas não defendem realmente salários dignos e condições de trabalho para esses profissionais do Magistério Público. E nesse momento de pandemia que estamos vivendo, tem muita gente aí pensando que professor não está fazendo nada. Eles estão realmente com a carga horária dobrada no mínimo. E quando retornar às aulas de forma híbrida, vai ser aula presencial e remota. Os professores estão trabalhando sem apoio de prefeito, sem apoio de governo estadual, nem governo federal. Tendo que comprar celular, tendo que comprar notebook para poder prestar um bom serviço aos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que na noite de hoje trago aqui esse voto de aplauso a todos os profissionais do magistério. Merecem muito mais, mas nós não podemos esquecer, especialmente Zé Gonçalves, que é servidor público, certo? Que é sindicalista, esquecer de defender e, acima de tudo, aplaudir os trabalhadores e trabalhadoras no seu dia a dia. Muito obrigado e a luta continua.
Atenção, prefeito e secretária de Educação de Patos.
Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão.
As 10.500 crianças da rede pública continuam esperando uma resposta. Onde estão os kits da merenda escolar? Afinal, essas crianças não deixaram de comer durante a pandemia. Quem tem fome, tem pressa. Quem tem a obrigação de distribuir esse alimento precisa ter compromisso e competência. Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo de Patos.
Quero comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz.
Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois.
Atenção, prefeito e secretária de Educação de Patos. As 10.500 crianças da rede pública continuam esperando uma resposta. Onde estão os kits da merenda escolar? Afinal, essas crianças não deixaram de comer durante a pandemia.
Vamos comer, nha, 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 nha.
Quem tem fome, tem pressa. Quem tem a obrigação de distribuir esse alimento, precisa ter compromisso e competência. Vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa do povo de Patos.
Vamos comer, nha, 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 nha. Vamos beber.
Atenção, prefeito e secretária de Educação de Patos.
Come, come, come pra mamãe ficar feliz.
As 10.500 crianças da rede pública continuam esperando uma resposta. Onde estão os kits da merenda escolar? Afinal, essas crianças não deixaram de comer durante a pandemia.
Come, 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 tudo e pede bis.
Quem tem fome, tem pressa. Quem tem a obrigação de distribuir esse alimento, precisa ter compromisso e competência. Vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa do povo de Patos.
Leite, chocolate, de tudo eu vou comer. Faço tudo pra poder crescer.
Come, come, come pra mamãe ficar feliz. Come, 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 come tudo e pede bis. Na hora do café, no almoço ou no jantar, primeiro as minhas mãos eu vou lavar.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Dizer muito sobre esse projeto, porque o nosso entendimento, enquanto sindicalista, enquanto vereador e através da nossa assessoria jurídica, é que esse projeto, sim, ele é prejudicial aos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas aqui no município de Patos. Para quem é contratado e comissionado, não vai influenciar em nada, porque a contribuição dos senhores e senhoras é justamente para o INSS. Inclusive, isso é muito ruim para a gente, porque já é um desfalque de dinheiro no Instituto de Previdência, o Patos Prev, aqui do nosso município. Então, esse projeto, ele é prejudicial, sim, aos servidores e servidoras aqui do município de Patos. Eu fico aqui preocupado com os discursos. Sem base jurídica, sem base política, com alguns que até hoje não tiveram, inclusive, a iniciativa de procurar os sindicatos representativos das categorias para ter o embasamento. E aí ficam ligando para prefeito, para diretor, superintendente do Patos Prev, tem tanto esse tipo de coisa. Eu acho que não é por aí. Gente, você servidor que está me assistindo e escutando nesse momento, qual foi o discurso para aprovar a alíquota de 11 para 14% aqui nessa Câmara Municipal? Foi o mesmo discurso de dizer que não iria prejudicar os servidores, que inclusive o prefeito não iria fazer o desconto de imediato. Realmente ele não fez. 2 meses sem fazer o desconto, porque era no período de eleição e o grupo político estava só em restos mortais. E se fizesse uma cobrança de imediato em cima dos servidores, o prejuízo seria maior. E a prova foi tanta que tiveram até de mudar de candidato. Lançaram a chapa, depois apresentaram outra, porque o desgaste era grande. Quem não se lembra disso? E a punhalada nas costas dos servidores efetivos. Não foi de contratado e comissionado, não. Não foi de vereador, não foi de secretário, não foi de prefeito, não foi de vice-prefeito. Porque todos nós aqui, como também eles, continuamos ganhando bons salários. Agora os servidores estão aí há 6 anos com salários e gratificações congeladas. Certo? Há 6 anos. E aí, não é porque a gestão, na boa, encontrou a prefeitura a desgraceira, não. Porque desde Salles Júnior até agora, o prefeito, quem estava realmente orientando, era Nabô, que era o chefe de gabinete de doutor Ivanes. É o mesmo de hoje. Então foi uma sequência, gente. Quando o Dinaldinho foi afastado, que Bonifácio assumiu, o grupo pensou logo o seguinte: menino, agora nós vamos perder as eleições. Bonifácio renunciou, entra Salles Júnior. Mudou tudo em paz, tudo já estava resolvido. Certo? Aí continuou Salles, Ivanes e agora Nabô. Foi uma sequência. Mas não foi isso. Eu faço análise política. Eu faço análise de conjuntura política. E a realidade foi essa. Agora, companheiros, é o seguinte. É o seguinte. De 11 para 14%, passou 2 meses sem cobrar por causa das eleições. Quando foi em dezembro, cobrou. E pode esperar que ainda vão cobrar esses 2 meses. Aí, o vereador vem dizer que Santa Luzia teve prejuízo. Não teve. Os vereadores de Santa Luzia não aprovaram. Outra prefeitura, que inclusive eu estou aqui, né, com uma decisão da prefeitura de Picuí, Paraíba. Picuí. Né, a rainha da carne de sol e do seridó, né? Está aqui. Decisão. O município entrou com ação contra a União. Estou aqui com a decisão. Picuí. Porque não queriam emitir o certificado de regularidade da Previdência. Olha aqui, foi concedido a liminar. Picuí está resolvida a parada aqui. Né? E não faz muito tempo, não. Certo? Não faz muito tempo, não. Então, o que nós propomos, inclusive na época aqui, que eu estava aí, num batente, sofrendo com os servidores, e presenciando os vereadores batendo contra a gente, o que é que a gente propôs? Uma alíquota progressiva. Qual foi o argumento da prefeitura na época? Diz que o Instituto de Previdência em Passo tinha um déficit, tinha um rombo. E aí não poderia por isso. Estou mentindo? Vamos procurar aqui nos anais da Câmara, que agora pelo menos eu tenho acesso à documentação aqui enquanto vereador. Essa foi a história, companheiros. Então, quem votou de 11 para 14%, votou sim contra os servidores municipais de Patos. A prova está aí. E não tinha essa necessidade. Santa Luzia não votou e Picuí tem uma decisão e os recursos estão vindo. Aí vem agora para esse projeto. Gente, parece até que a Constituição, só uma pessoa sabe. Ou a interpretação, só uma pessoa interpreta. Para vocês terem uma ideia, você servidor, você servidora, ativa, aposentado e pensionista, o artigo 8º aqui diz o seguinte, mas antes do artigo 8º, pegaram o projeto de lei complementar da Previdência, que inclusive eu apresentei um requerimento aqui e foi aprovado por todos. Essa lei complementar é o seguinte, se o prefeito não encaminhasse esse projeto para a Câmara, né, que foi esse aqui, que nós votamos favorável, todos nós votamos favorável a esse projeto, porque é o seguinte, hoje, o médico que ganha 12 mil, o enfermeiro que tem 2 vínculos ganha 7 mil, um professor que tem 2 vínculos aí ganha 8 mil, quando ele fosse se aposentar, seria receber R$6.433. Aí, veja bem, esse projeto que Nabô mandou aqui, correto, é uma lei complementar, porque se hoje você ganha 12 mil, e está descontando em cima de tudo, você vai se aposentar em cima dos 12 mil. E aqui ninguém negou o voto, não. Inclusive, eu defendi. Eu defendi porque estava correto. Sabe o que é que fizeram? Eles pegaram, aqueles não botaram nem o anexo. nem um alerta do Tribunal de Contas. Quando foi esse projeto aqui para dar o golpe, né? Para dar o golpe e para enganar aqui os vereadores, eles fizeram o seguinte, juntaram um alerta 01130-2021 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Veja a maldade. Isso é para enganar a gente aqui mesmo. Para vereador pensar que é isso mesmo. Olha aqui o que é que tem esse alerta aqui. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 71 da Constituição Federal, 88. Aí tem aqui, letra A, a letra B, o que é que diz? Proximidade do prazo de 2 anos, contados a partir do dia 13 de novembro de 2019, que foi justamente a data que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, que até eu fico aqui abismado. Gente que votou em Bolsonaro agora criticando Bolsonaro. Né? Então, veja bem, proximidade do prazo de 2 anos, contada a partir de 13 de 11 de 2019, estabelecido nos incisos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal, combinado com o artigo 9, inciso 6 da Emenda Constitucional 103 de 2019, para a instituição do regime de previdência complementar, fazendo-se necessário que seja providenciada a edição de projeto de lei versando acerca da previdência complementar no âmbito do ente federativo e, se for o caso, promover a sua efetiva implantação. Esse alerta serve para esse projeto, mas para manipular ou tentar enganar os servidores e o povo, anexar a esse projeto do golpe da maldade, né, contra os servidores e servidoras. Está aqui, está anexado. Isso aqui trata dos 2 anos para que os municípios e estados regulamentassem a previdência complementar no caso dos institutos de previdência própria. Eu não sou advogado, não, mas eu entendo umas coisinhas. E quando eu não sei, eu vou buscar assessoria jurídica. Então, veja bem, não tem nada a ver dessa letra estar aqui. Aí a gente vem aqui para o artigo 8º. O artigo 8º. Primeiro, eu faço parte da Comissão de Finanças aqui da Câmara Municipal. E o meu parecer, o meu voto foi apartado. Mas de 3 membros, eu sou minoria. Né? Mas o projeto aqui que eu tratei, até para clarear mais para os servidores, eu dei o meu parecer aqui. Trata-se de projeto de emenda à lei orgânica 02/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre as mudanças da estrutura do Instituto de Previdência Municipal. Tem aqui. A emenda à lei orgânica, especialmente o seu artigo 8º, que permite, de acordo com a reforma da Previdência, que possa ser criada uma contribuição extraordinária, além da contribuição previdenciária que já existe. Essa contribuição poderá inflacionar ainda mais o servidor público do município de Patos, uma vez que a sua contribuição previdenciária já teve aumento com a aprovação da majoração da alíquota de 11% para 14% e ainda poderá ter que contribuir de forma extraordinária. Segundo a presente emenda à lei orgânica, apresentada pelo Executivo, essa contribuição poderá ser exigida. Eu gostaria que assegurasse aqui a minha fala, porque é um vereador sindicalista do povo e tem que ser respeitado aqui.
Com certeza, vereador.
Segundo a presente emenda à lei orgânica, apresentada pelo Executivo, essa contribuição poderá ser exigida ao servidor por um período de até longos 20 anos. 20 anos. Destaco aqui, nem é para contratado, nem para comissionado, nem para vereador, nem para prefeito, nem vice-prefeito, nem para vereador, nem para secretário. É para o servidor efetivo, mas tem mais coisa ruim na frente. Essa mudança da carta branca ao gestor, que quando desejar, poderá exigir do servidor público essa contribuição extraordinária, reduzindo ainda mais o seu salário, que está congelado há 6 anos. Já pensou? Congelar salário de vereador que ganha 10.021 pode congelar. Agora, o servidor que ganha menos de R$ 2.000 é o que está acontecendo. Né? Com a não aprovação da emenda ora analisada, fica seguro ao servidor que não terá qualquer contribuição sua, além do que já vem pagando ao Patos Prévio. que, por sinal, já é por demais desproporcional. Desproporcional. Porque deveria, o ano passado, ter aprovado aqui a alíquota progressiva, começando com 7,5%. O próprio projeto do governo federal assegura isso. No estado do Maranhão, o governador Flávio Dino fez isso. E por que Passos não fez? É 14. É 14. Porque não é no espinhaço dos políticos, e sim dos servidores. Vale dizer que nada justifica a aprovação dessa emenda. Uma vez que a aprovação dessa reforma, como um todo, está dificultando a concessão de novos benefícios ao servidor, dentre os quais, praticamente, o fim da concessão do benefício de invalidez permanente, o antigo auxílio-doença, bem como o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Já a aprovação dessa emenda à lei orgânica, como um todo, não justifica. Primeiro, porque não há qualquer obrigatoriedade ao ente municipal para tal. Segundo, porque não há qualquer justificativa para a aprovação da referida emenda. É que, segundo a justificativa apresentada quando da aprovação da emenda constitucional 103, era de que, veja bem, havia um suposto déficit previdenciário, o que não for apresentado até o momento pelo presidente do Pacus Prévio. Então, aqui foi meu voto na Comissão de Finanças. Mas eu vou dizer aqui que o artigo 8º, ele diz aqui o seguinte. Aí veja você que está me assistindo, me escutando. Artigo 8º. Por meio de lei, vírgula, o município poderá instituir contribuição extraordinária para custeio do Pacus Prévio, vírgula, nos termos dos incisos 1º B e 1º C do artigo 149 da Constituição Federal. Pois não é que eu estou com ele aqui. E eu vou dizer a vocês aqui o que ele diz. Artigo 149 da Constituição, da Emenda Constitucional 103. Olha aqui o que é que diz. Olha que coisa interessante. Olha que coisa bonita. Artigo 149. Eu vou ler para o primeiro para vocês prestarem atenção mesmo à machadada que vem depois aqui. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social cobradas dos servidores ativos, dos aposentados, dos pensionistas. Repito, mais uma vez, aqui não tem nenhum contratado, nem comissionado, nem vereador, nem prefeito, nem vice, nem secretário, não. Aqui tem os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Você aposentado poderá ter em parte uma contribuição também extraordinária. Aí vem aqui. Que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base da contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Eu gostaria de pedir aí, ó, já estou concluindo, o meu voto. Aí tem aqui o inciso primeiro. Olha que coisa interessante aqui. Quando houver déficit atuarial, e o Pacus Prévio tem, agora quando foi para lascar nós servidores, passando de 11% para 14%, tinha déficit. Agora, esse ano, o prefeito da Boa mandou uma lei para cá, que foi aprovada pela maioria, reduzindo o repasse da Câmara e da Prefeitura para o Pacus Prévio. Para lascar o servidor, tinha déficit. E para reduzir o repasse da Prefeitura e aqui da Câmara, acabou esse déficit? Nós estamos aí analisando as contas, o parecer de contas da ex-prefeita Francisca Mota de 2013. Você sabe quanto foi que deixou de repassar só do Pacus Prévio para o Pacus Prévio em 2013? Mais de 7 milhões, patronal, isso prejudicou quem? O Pacus Prévio e os servidores. Eu estou colocando aqui porque eu tenho prova, eu tenho um documento, não é porque eu estou usando aqui a tribuna e tem imunidade, não. Tá certo? É realidade. Aí vem aqui, veja bem. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Está vendo?
Não vai prejudicar quem é aposentado e pensionista? Agora me diga outra coisa aqui, isso não foi isso aqui? É o que está aqui. Incisos, primeiro B, primeiro C. Aí vem aqui a letra B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no inciso primeiro, A, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária. Olha aqui. No âmbito da união dos servidores públicos ativos, dos aposentados e pensionistas. Ei, mas eles mandaram esse projeto aqui, sabe de que maneira? Só citando os artigos, pensando que a gente não ia ler. Eu acho que o objetivo foi esse. É? Foi esse. Porque é lei tal, artigo tal, inciso tal, parágrafo tal, para enrolar. Mas Zé Gonçalves lê. Eu não vou votar projeto aqui sem ler, não. Certo? Até as 11 mil páginas de Chica Mota eu estou lendo. Aí vem aqui o inciso primeiro C. A contribuição extraordinária de que trata o inciso primeiro B deverá ser instituída simultaneamente. O que significa isso? Ao mesmo tempo. Tem advogado aqui, sabe? Simultaneamente, ao mesmo tempo, com outras medidas para equacionamento do déficit, e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Gente, o artigo 8º trata aqui do artigo 149 da Constituição Federal. Está aqui. Então veja bem, gente. Veja bem. Se o prefeito Nabor Vanderlei, ele não tem interesse em prejudicar os servidores, que carga d'água foi essa de botar esse artigo 8º? Por que ele não tirou? Outra coisa. Esse projeto aqui não há nenhuma exigência. A exigência é na lei complementar. Esse aqui não tem nada de exigência. Anexaram isso aqui, mais uma vez repito, para enganar os vereadores e vereadoras, para enganar os servidores públicos municipais. Então, nesse sentido, eu quero aqui também reafirmar o seguinte. O voto é de cada um. Eu respeito, discordo, mas respeito. Agora, não venham chamar a oposição aqui de mentirosa. Eu acho que não é por aí. Tentar passar uma imagem para a população e para os servidores, certo? Que não está votando um projeto contra os servidores. Se isso aqui não for contra os servidores, o que é contra o servidor? Me diga. Eu só queria ser convencido na noite de hoje aqui. Se você aumenta de 11% para 14%, prejudica o servidor. Favoreceu em quê? Se você vota um projeto desse aqui, que durante 20 anos, que passa por 4 gestores, poderá instituir essa contribuição extraordinária. Está aqui, gente. Ninguém é papangu, não. Certo? Ninguém é papangu, não. Qualquer pessoa entende. Por meio de lei, o município poderá instituir contribuição extraordinária para custeio do patos prévios nos termos inciso 1º B, tal, do artigo 149, e o artigo 149 foi o que eu li aqui. Então aqui está mais do que claro, está óbvio. E o servidor de Patos tem a consciência que Zé Gonçalves está aqui. Não é para ser lagartixa de prefeito, não é para botar pão na boca, não. Pão doce da boca, não. A gente está aqui para fazer a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. E os projetos que chegaram hoje aqui nesta casa, que favoreceram o povo, que favorecem os servidores, foi unanimidade aqui, não foi? Foi unanimidade. Agora, esse projeto aqui é um golpe nos servidores e servidoras. E, por último, dizer ao vereador Ítalo, foi excelente a solicitação de Vossa Excelência. Até porque eu faço parte do Conselho Deliberativo. E essa matéria deveria ter passado pelo Conselho Deliberativo e não passa. O excelentíssimo vereador Jamerson faz parte do Conselho Fiscal, mas também não são apresentadas as prestações de conta. As atas não são feitas, apesar de nós solicitarmos. E as reuniões são marcadas com 6 pessoas de forma remota, como se não pudesse reunir 6 pessoas, e no horário que eles bem entendem.
Uma da tarde.
Então, veja bem, nós já oficiamos o Patos prévio, vou oficiar também aqui através da Câmara, porque ali tem uma coisa muito séria. Ali é uma verdadeira bomba, aqui em Patos, esse Instituto de Previdência. Foi criado em 1999 pelo ex-prefeito Dinaldo, e esse Instituto de Previdência é para você botar raposa para tomar conta de galinha sem ter sequer o garajal, o galinheiro. Essa que é a realidade. Desconta do servidor, não repassa para o Instituto, não repassa a contribuição patronal, e é por isso que o Instituto de Previdência tem déficit, sim. Agora, tem várias negociações que foram votadas aqui nessa casa, aí renegocia e não faz o pagamento. Então, por isso, concluindo aqui, pedir aos nobres vereadores e vereadoras, da mesma maneira que eu estou assumindo o voto aqui contrário a esse projeto, eu também respeito a opinião de todos. Agora, vocês não vão ver nenhuma publicação de Zé Gonçalves com quadrinho de vereador falando isso e aquilo. Agora, quem votar favorável e quem votar contra, tem que dizer a posição dos 17. Doem quem doer. A gente tem que assumir isso aqui, certo? E aí quem vai julgar, gente, quem vai nos julgar daqui a 4 anos, será o povo. Pronto. Isso deixa para os servidores públicos, né? Se daqui para frente não for cobrado nada nesses 20 anos, beleza. Mas se depois da eleição agora, que está todo mundo atrás de voto, mandar o projeto de lei aqui para a Câmara cobrando a extraordinária, e aí? Ou depois da eleição, e aí? Aí nós vamos relembrar essa noite de hoje. Eram essas questões que eu gostaria de colocar aqui, certo? E dizer que a nossa posição aqui na Câmara é em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos ativos, aposentados e pensionistas, e não temos nada contra a contratados nem comissionados. Lamento, mais uma vez, isso está se repetindo aqui no município de Patos, onde a gestão municipal articula para a sessão da Câmara como se a gente fosse realmente fazer barbaridades aqui. Essa é a nova postura, presidente Tito, da Câmara Municipal de Patos. Tem muita gente aí que apostava na desunião, nas questões pessoais aqui. E a gente sai de uma audiência dessa convicto e certo que as picuinhas não irão prevalecer aqui na Casa Juvenal Lúcio de Souza. Aqui será mantido o respeito às opiniões de cada companheiro, de cada companheira.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Mas, meus amigos e amigas, servidores públicos municipais, ativos, aposentados e pensionistas, povo de Patos, aos companheiros do Distrito de Santa Gertrudes, da zona rural, né, da zona urbana, e também de outras cidades, né, que acompanham todos os sábados aqui o nosso programa. Eu sou o vereador para fazer a luta com o povo de Patos, certo? Eu represento os moradores, né, de toda a nossa cidade. Qualquer uma que precisar do apoio de Zé Gonçalves para fazer a luta, pode contar comigo, certo? Então a luta vai continuar realmente firme. Eu digo sempre lá na Câmara, eu fui temperado na luta. Então não vai ser qualquer um, nem qualquer uma, que vai intimidar o nosso mandato da Câmara Municipal, não. Porque esse mandato pertence, acima de tudo, ao povo. Forte abraço, bom final de semana. E sábado estaremos aqui com mais um programa Agora Patos, se Deus quiser. Forte abraço.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.